No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você. Chegando mais um Feijoada Completa no seu rádio, hoje sábado, 5 de julho de 2014. É, o corre, corre, corre. E olha, por que eu coloquei essa música pra gente falar na abertura do programa? Por uma razão muito simples, gente. Já chegamos em julho. O primeiro semestre foi-se embora. Daqui a pouco estaremos celebrando o Natal e Ano Novo de novo. E comigo, Carol Cristão, pra apresentar mais um Feijoada Completa. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson?
Tudo beleza. E você notou que passou o primeiro semestre?
Pra falar a verdade, nem notei.
Pois é.
Carnaval, gente.
Não, outro dia era carnaval. E eu botei, pensei aqui, falei assim, gente, eu preciso abrir o programa, como é que... Aí eu pensei, é o primeiro programa do segundo semestre. E esse é o Feijoada Completa, edição número 95. Nós já estamos com o programa 95, gente. É, Feijoada Completa, quase 2 aninhos de vida. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto indigesto, aliás, feijoada. A minha amiga Vânia Alves, que é repórter aqui da Rádio Câmara e, enfim, trabalha com a gente, disse uma coisa, né? Feijoada às vezes não faz muito bem, dependendo de como você come, do horário, se você exagerar.
Se não tirar um soninho e tal.
Então tem temas que a gente trata aqui que são um pouco indigestos. A gente vai falar sobre experiências científicas envolvendo animais, né? Vamos saber como é que funciona isso, se é permitido, se não é, como é que está essa discussão hoje na Câmara, que tipo de trabalho que está sendo feito em relação a isso. Existem, enfim, maneiras alternativas, né, para poder fazer pesquisa sem precisar submeter os animais a sofrimento. Como é que funciona isso? A gente vai tratar desse assunto no programa de hoje, ouvir especialistas, vamos ouvir um parlamentar, para a gente entender melhor o que é possível fazer e o que ainda não é possível. Que há algumas experiências que, segundo alguns, né, os cientistas, não podem prescindir, não podem deixar de ser feitas com as cobaias animais. Então vamos saber como é que funciona isso no mundo científico e a gente vai saber melhor no programa de hoje. Mas a Carol Cristão vem agora com os demais destaques do Feijoada de hoje, que está muito legal. Vamos lá.
Os argentinos estão em Brasília. No programa de hoje, vamos falar sobre o fluxo de turistas latinos em tempo de Copa. Será que estamos aprendendo um pouco mais sobre a cultura dos nossos vizinhos? Recrutadores desistem de contratar pessoas por conta de postagens no Facebook. Esse é o tema do Terabytes, nosso quadro de tecnologia. Na briga entre o CAD e o Banco Central está um ponto à frente. Vamos entender isso melhor no Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Projeto de lei pode ser garantia de futuro para atletas que se acidentam gravemente. Os detalhes no ciclo olímpico, com Sandro Farias. No Brasil de ponta a ponta, vamos falar do prato camarão de quintal, que de camarão só tem a essência. Projeto Risadinha. No Caldo Cultural, vamos conhecer a iniciativa que leva alegria aos hospitais. E nos Sons e Tons, Elvis não morreu. E Michael Jackson também não.
É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço?
Ei, Luiz Meira, esse cara é muito bom de serviço, viu?
Ave sem ninho, um passarinho desazado.
Sabe o que é um passarinho desazado? Pois é, é o Luiz Meira com a sua música, inclusive essa música com uma parceria com Zeca Baleiro. É, essa música muito legal, tá no disco chamado Te Chamo Felicidade, do Luiz Meira, grande artista catarinense, de primeira linha, excepcional guitarrista e canta muito também, tem umas composições fantásticas, o cara é muito bom. Bom, falar de animais, né, gente, a música faz aí uma metáfora, né, brincando, essa história do cachorro abandonado, falando da pessoa que tá com uma dificuldade tremenda na vida, tá meio abandonado, meio triste, meio cabisbaixo. E falar de animais, a gente sempre faz essas comparações, né, da gente mesmo com os bichos. E muitas das doenças que a gente trata hoje começaram a ser testados os medicamentos em animais. Mas é óbvio, né? A gente vai evoluindo, a ciência vai evoluindo e a gente tenta, pelo menos a ciência vai buscando meios de evitar o sofrimento desses animais que muitas vezes são induzidos a ficar doentes, né? Por causa do teste dos medicamentos. Então você tem que induzir um vírus, testar para ver se o medicamento vai funcionar. Todas essas coisas são, enfim, têm sido muito discutidas. A questão dos direitos dos animais também, que até muito tempo, algum tempo atrás não se discutia, passou a ser discutido com mais ênfase. Por isso a gente vai tratar desse assunto no programa de hoje. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Ricardo Tripoli, que é do PSDB de São Paulo e ele é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Deputado Ricardo Tripoli, prazer falar com o senhor, como vai?
Bem, vocês, tudo bem?
Tudo jóia, deputado. Deputado, em que pé está no Congresso Nacional, que discussão que está se fazendo dentro do Congresso Nacional sobre essa questão de experiências científicas envolvendo animais? Que pé que está essa coisa?
Olha, nós fizemos uma audiência pública há cerca de 30 dias, recebendo cientistas que, obviamente, entendem que, embora seria a melhor forma o experimento alternativo, que concordo que você deve ter animais. E recebemos cientistas que não, que dizem que nós não deveríamos ter mais animais em experimentos científicos, porque existem formas alternativas de nós realizarmos pesquisas. São dados que vão sendo apresentados. Nós propusemos já algumas medidas no sentido de que, obviamente, isso termine no Brasil. E por que nós entendemos assim? Porque o mundo evoluiu muito. Se você for imaginar que ninguém mais quer telefonia fixa hoje no Brasil, porque a telefonia móvel, ou seja, o telefone celular, ocupa esses espaços, né? Isso fica muito claro.
Uhum. Deputado, dá para dá para bater o martelo, digamos assim, hoje, pelo que se tem de provas, quais são as formas possíveis de fazer essa pesquisa, dá para bater o martelo na proibição total? Ou é possível negociar, do ponto de vista legislativo, aquelas experiências que ainda não têm outro caminho a não ser a experiência com animais? Como é que está isso? Dá para bater o martelo hoje já?
Eu acho que sim, porque já existem, inclusive, alguns indicativos, através de pesquisas que foram feitas, de que 94% das experiências feitas com animais não servem para seres humanos. Alguns exemplos foram demonstrados por pesquisadores e por cientistas de que experimentos realizados em animais não podem ser utilizados em seres humanos. A clorhidromida, por exemplo, que é um medicamento que foi utilizado em animais e deu efeito para os animais, deu efeito contrário para seres humanos. E pessoas nasceram, obviamente, sem membros por conta de que não há uma compatibilidade, né? Hoje nós já temos, nos próprios Estados Unidos, equipamentos sendo fabricados que fazem com que haja uma reação muito próxima do corpo humano. Ou seja, são robôs que vão estar, obviamente, demonstrando a questão do batimento cardíaco, da temperatura, enfim, de uma série de sistemas que são monitorados e que podem ser, muitas vezes, avaliados sem a utilização de animais. Eu acho que já chegou o momento em que a ciência deve avançar e não recuar, não retroceder, porque os experimentos que são feitos, eles são feitos nos mesmos moldes há mais de 50 anos. Ou seja, o mundo inteiro avançou, a ciência avançou, e não há mais como imaginar você utilizar um ser vivo por um experimento que não terá, no final, obviamente, interesse para os seres humanos no que diz respeito à saúde. No que respeita a cosméticos e outros tipos, e aí fica uma coisa que não dá para a gente imaginar que você teste no animal, nos seus olhos, na sua pele, no seu, enfim, na sua vida como um todo, né? Haja visto o que aconteceu com esse Instituto Royal, que até hoje, depois de 8 meses do que aconteceu, do caso dos cães Beagles, não houve nenhuma apresentação de um experimento científico que tivesse sido levado avante naquele instituto. Portanto, era um ato realmente de maus tratos aos animais que ocorria naquele instituto.
Deputado,
então, acho muito difícil que isso possa ocorrer.
Deputado, eu ia justamente lhe perguntar sobre a questão do Instituto Royal, porque quando é para, enfim, uma pesquisa que supostamente para um remédio, alguma coisa assim, eu acho que a gente até tende a pensar no benefício, mas quando é para um uso exclusivamente cosmético, até os nossos princípios éticos, eles questionam essa atitude, né?
É verdade, porque não há motivo nenhum para que você sacrifique um animal em tese por conta de você melhorar o aspecto físico de um ser humano. Então, isso vai contra, obviamente, tudo aquilo que nós pregamos durante tantos anos. Mais do que isso, se nós temos uma estatística hoje que 94% desses experimentos não servem para os seres humanos, e cientistas que dizem que 72% das pesquisas realizadas com os animais pode ser jogado no lixo, essa expressão de um cientista não é minha, né? Uhum. É uma demonstração inequívoca de que não é um êxito total. Uma coisa que me preocupa muito é que o Brasil poderia aceitar protocolos de experimentos que foram feitos em outros países, obviamente reconhecidos. A Anvisa não entende assim e obriga com que haja um experimento realizado no país. Isso,
ou seja, você faz faz a mesma pesquisa duas vezes.
Exatamente.
Ou sei lá quantas outras, né? Exato.
Então, se você tem um país que desenvolveu uma determinada pesquisa e que passe pelo crivo, obviamente, do organismo internacional com uma chancela dizendo que esse protocolo está convalidado, não há necessidade da Anvisa solicitar que esse experimento seja repetido no Brasil não sei quantas vezes. Então, eu acho que nós poderíamos, com o tempo, já teríamos diminuído muito se tivesse um bom senso por parte dos setores do governo federal, no sentido de entender essa nossa preocupação, que nada mais é do que as pessoas que vivem, quando têm a oportunidade de acompanhar um experimento desse, da maneira como é feito, se coloca frontalmente contrário, porque o resultado não será positivo e vai levar um animal que muitas vezes tem 8 meses, que tem 1 ano de idade, né, ao sacrifício e à morte. Para se ter uma ideia, esse Instituto Royal tinha uma autorização para incinerar até 2 toneladas de animal por ano. Um animal desse pesa em torno de 10 quilos. Aí é só fazer uma conta, você verifica quantos animais eram sacrificados anualmente nesse instituto, que até hoje não demonstrou que tipo de experimento científico fez que pudesse levar a cabo êxito no tratamento de seres humanos.
Agora, deputado, essa ideia do animal como propriedade que a legislação brasileira ainda apregoa, né? Na verdade, a gente chama de dono mesmo, né? Donos são proprietários e na verdade, hoje as próprias entidades de defesa animal, elas preconizam muito a ideia de guarda, né? Nós somos tutores dos animais e não proprietários. Mas a legislação ainda trata dessa maneira e aí fica aquela coisa, né? Com um bicho que é seu, você faz o que você bem entender. Não deveria se mudar esse conceito, não?
Eu acho que tem toda a razão. O Código Civil trata os animais como um objeto, como se tivesse um eletrodoméstico, né? Eu sou proprietário de um liquidificador, por exemplo, de uma batedeira, né? E não é isso, nós estamos tratando de seres vivos, ou seja, é fundamental que seja isso tido como guarda. Tanto é verdade que há um projeto que eu relatei na Câmara Federal em que nós estamos estipulando guarda compartilhada na separação de casais, ou então na guarda das pessoas que muitas vezes vêm a falecer, pessoas de idade, e que não tem com quem deixar o animal, e obviamente precisa se encontrar alguém da família que tem interesse, ou então há um litígio entre cônjuges ou pessoas próximas da família que querem a guarda desse animal. E quando nós tratamos disso, tratamos obviamente da guarda do animal, e não da posse, como se fosse uma propriedade, como se fosse um bem de uso comum, o que não é, obviamente, possível, né?
Muito bem, deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Ambientalista aqui da Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço. Obrigado por colaborar conosco.
Agradeço muito a gentileza de vocês e a parceria no que se respeita à proteção dos nossos animais. Muito obrigado.
Tá, joia. Muito obrigado. Grande abraço, deputado. Tá aí a participação do deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo. Sensacional essa banda, se chama PFR, é uma banda norte-americana Inclusive já venceu um concurso de bandas que foram fazer uma homenagem aos Beatles, né? E eles venceram um concurso lá e gravaram uma versão muito legal de We Can Work It Out. Essa música aí se chama Goldie's Last Day. É a historinha de uma cadela chamada Goldie. Depois eu fui pesquisar, era uma cadelinha Golden Retriever de um dos integrantes da banda, e eles fizeram uma musiquinha pra ela, pro seu último dia de vida, Goldie's Last Day. Sobre ainda essa questão de testes utilizando aí animais, a gente vai agora conversar com a Miriam Morato. Morato Duarte. Miriam Morato Duarte, que é pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias, lá de Minas Gerais. Miriam Morato, prazer falar contigo. Como vai?
Tudo jóia.
Tudo bom. Miriam, a gente, enfim, acabou de ouvir o deputado Ricardo Trípoli falando a respeito dessa questão da evolução da ciência e como hoje existem já terapias alternativas, quer dizer, terapias não é a palavra, mas maneiras alternativas, pesquisas alternativas à utilização de animais em experimentos científicos. Que avaliação você faz disso, e você que trabalha exatamente nessa área de isolamento viral, né, e também faz parte da Comissão Ética de Uso de Animais dentro da Fundação, como é que é a sua visão a respeito dessa questão? Hoje em dia, já é possível prescindir do uso de animais em experimentos?
Essa é uma questão que vem à baila muitas vezes, e aqui na minha instituição eu tenho dois exemplos que a gente usa e que são exemplos muito práticos, muito diretos. A minha instituição, que é a Fundação Ezequiel Dias, ela faz imunobiológicos. Imunobiológicos são para ser injetados em seres humanos. Um dos imunobiológicos que é produzido utiliza cavalos, é o soro antiofídico que é feito em cavalos. A gente extrai o veneno da serpente e inocula uma pequena fração no cavalo. O cavalo não é uma injeção como qualquer outra, o cavalo não sofre com isso, ele não vai ser envenenado, ele vai só produzir anticorpos contra essa fração do veneno que é injetada. Aí a gente tira o soro do cavalo, e os cavalos aqui, eles têm 10 anos que são utilizados para isso, eles também, é como se fosse uma doação de sangue. E a gente fraciona o soro e usa esse soro para injetar em pessoas e para salvar a vida de pessoas que foram picadas por cobras.
Uhum.
Então, é um uso que não tem outra alternativa, tá? É um dos muitos usos em que não existe outra forma na atualidade.
Sim.
E o outro uso é exatamente para testar a segurança de vacinas. O que a gente faz? Nós temos coelhos aqui que são utilizados para teste de lote. Então, quando sai um lote de vacina, que é um medicamento que vai ser injetado numa criança, é bom a gente testar antes para ver se não aconteceu uma contaminação antes, se está tudo certo com esse lote. Então, o que a gente faz? A gente pega uma alíquota desse lote e injeta num coelhinho. Na verdade, cada lote é testado em 3 coelhos.
Uhum.
E o que acontece? Esses coelhos, eles não sofrem nada. Eles são tirados da gaiolinha onde eles estão, com água, com comida, com tudo, e recebem uma injeção. A mesma injeção que a criança vai receber quando esse lote for comercializado.
Sim.
E a gente fica olhando o coelhinho. É exatamente para ele não ter nada. É para ele ficar saudável, feliz, continuar comendo, continuar se alimentando. Então, assim, esse é um uso que eu acho extremamente importante. Porque se acontecer alguma coisa com o coelho, antes com o coelho do que na criança. É um teste que, assim, é um teste de segurança. O coelho não sofre nada, o coelho está sendo bem tratado aqui na instituição, ele está sendo cuidado, a gente usa o mesmo coelho várias vezes, justamente porque ele só vai receber um teste, a gente só vai fazer um teste para saber se essa vacina está boa para ser comercializada.
Miriam, mas supondo uma situação em que a vacina não esteja boa ou que, enfim, dê alguma reação no animal coelho, que não era para acontecer, existe um apoio veterinário emergencial, existe um acompanhamento veterinário que, num caso de emergência, possa ser acionado rapidamente?
Sim, todo o biotério tem o veterinário responsável que fica na instituição. Mas, até o momento, eu vou te falar, é um teste muito útil, muito preciso, e até o momento, o que a gente teve de reação, e que já é o suficiente para a gente inutilizar o lote de vacinas, é febre. Certo. O coelho não pode ter nem febre.
Uhum. Tá? Porque isso na criança pode ser uma reação mais violenta.
Poderia ser, uhum. Né? Mas antes, é o que eu falo. Como que a gente vai substituir isso? A gente vai deixar uma vacina sair sem teste? Eu acho que se a sociedade soubesse para que é feito cada teste, porque falar em teste com animais é muito amplo. O pessoal fala, eu sou contra testes. Mas que testes? Sabe, falar em pesquisa com animal, você está incluindo até pesquisa de comportamento. Sabe, aquela reportagem que saiu com aqueles cachorrinhos que fizeram tomografia nos cachorros para mostrar como que eles sentem, como que eles reagem. Nenhum ativista da causa animal foi contra aquilo, acharam lindo. E aquilo é pesquisa com animais. Então é um termo muito amplo para você falar com a sociedade, alguém dizer, eu sou contra testes.
Uhum.
Na verdade, as pessoas são mais contra o sofrimento do animal do que contra o teste.
Do que contra o teste. Você citou dois casos em que, aparentemente, a gente percebe que não há sofrimento dos animais. Uhum. Agora, há experimentos, né? Eu não sei, porque no caso de vocês, imagino que não seja exatamente essa a questão. Mas há experimentos feitos que, por exemplo, que realmente acabam... você engorda o animal a não sei quantos quilos para poder fazer, para você ver se ele vai emagrecer depois com determinada proteína ou com... Esse tipo de teste, eles são testes que eu imagino que causem sofrimento. É essa que talvez seja a grande discussão, né, Miriam?
Essa é uma grande discussão, mas o problema é que quando cai em discussão, se coloca tudo no mesmo saco.
Uhum.
E aí você pode prejudicar coisas que são extremamente importantes em prol de facilitar... De coisas que a sociedade nem sabe do que se trata.
Uhum.
Igual um teste de medicamento, muitas vezes o teste de medicamento é justamente para ver a toxicidade do medicamento que vai ser liberado para o uso humano. Ou seja, você dá um medicamento para o animal da mesma forma que você daria para um ser humano.
Uhum.
Os testes com animais, eles precedem os testes com seres humanos.
Agora,
e todo medicamento novo, ele é testado em seres humanos, sim.
Agora, muitas vezes, Miriam, as reações são diferentes, até porque os organismos são diferentes. Como é que se avalia isso?
Ó, realmente, por exemplo, no caso da minha instituição que realiza teste de vacinas, pode ser que uma criança tenha alergia a algum componente e a gente não detectou no coelho. Mas... antes a gente fazer no coelho antes do que liberar um lote sem teste. É claro que existe diferença, sim. E um medicamento novo pode afetar os seres humanos, tanto que existem testes em seres humanos, sim, tá? Fazem parte dos ensaios clínicos. Pode ter uma reação, sim, diferente em seres humanos e animais. Mas o risco... é infinitamente menor se você fizer os testes pré-clínicos. Tanto que a Anvisa não deixa você partir para os testes clínicos sem ter os testes pré-clínicos. É uma questão de segurança. É 100%? Não é. Mas convenhamos que é quase antiético, do ponto de vista humano, você testar em humanos direto sem ter feito um teste em animais primeiro, né?
Uhum. Muito bem, Miriam Morato Duarte, que é pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias, da área de isolamento viral, ela também é da Comissão de Ética em Testes com Animais da Fundação Ezequiel Dias. Miriam, quero agradecer muito a sua participação conosco e muito obrigado pelos esclarecimentos aí que você presta ao nosso ouvinte a esse respeito.
Okay.
E que a gente certamente é um tema que não se esgota, mas muito obrigado por participar conosco e
prestar
todas as informações.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Tá, joia. Grande abraço.
Tchau. Até mais.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Miriam Morato Duarte falando aí a respeito dos testes que são feitos lá na Fundação Ezequiel Dias, que é uma instituição de saúde de Minas Gerais, ligada à Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que faz aí alguns testes de medicamentos e vacinas, enfim, utilizando aí animais como cobaia para testes. Velha amiga, eu volto Diana.
A nossa casa já não te encontro alegre, quase humana.
Linda essa canção, de autoria do Toninho Horta. Aliás, a gente estava falando com Minas Gerais, né? O Tony Horta, que é mineiro, fez essa música para sua cadelinha Diana. E essa gravação é, para mim, a mais bonita das gravações dela, que é feita pelo Boca Livre. Lindíssimo.
Já não te encontro à espera ao pé da porta.
Muito emocionante a música, realmente. Bom, continuando então a nossa conversa sobre a questão de testes com animais, né? A gente vai conversar agora com o Daniel Lourenço. Ele é professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenador da SUIPA, a União Internacional de Proteção Animal. Daniel Lourenço, prazer falar com você, tudo bem?
Prazer de falar com você, Edson, prazer, Carol, e é muito bom falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Daniel, a gente ouviu aí uma pesquisadora defendendo alguns tipos de testes em animais, pressupondo essa questão aí de você diminuir o risco de reações contrárias, reações, efeitos colaterais, etc., de vacinas e medicamentos em seres humanos. Qual que é a posição sua a respeito disso, tanto como professor, como, enfim, né, como acadêmico, como também membro de uma organização como a SUIPA?
Evidentemente que essa é uma questão bastante delicada, né, bastante complexa, que envolve vários vetores aí de discussão, mas eu penso que o pano de fundo de toda essa discussão gira em torno do valor, né, que a gente atribui, né, aos animais, né, aos não humanos. Né? E me parece que a discussão, né, o ponto central dela é uma discussão de cunho ético e não técnica, ou seja, nós não estamos aqui questionando os fins da experimentação. Evidentemente que termos uma boa qualidade de vida, alcançarmos uma maior longevidade, isso é tudo muito positivo, muito bom. Ninguém, evidentemente, é contra isso. Né? Uhum. O problema é discutirmos como alcançar isto. É a discussão não dos fins, que são muito nobres, né? A melhoria da qualidade de vida do próprio ser humano, mas dos meios para que isso seja efetivado. Uhum. Então, me parece que a discussão toda é essa. E em relação à discussão ética sobre os meios de se alcançar esses fins, que são muito bons, que são muito positivos, a gente tem uma questão muito importante, que é a questão da transferibilidade de risco. Né? Dentro da ética aplicada, a gente tem essa discussão. Até que ponto nós podemos transferir o risco de uma atividade para um terceiro que não tem nada a ver com aquela atividade? Só para fazer uma analogia para ficar bem clara essa questão, imagine que nós fôssemos pilotos de Fórmula 1 e que tivéssemos a necessidade de desenvolver um equipamento que desse maior segurança, né, para a condução do carro. É um novo capacete, uma nova roupa contra o fogo, enfim. Seria razoável que nós testássemos essas novas tecnologias, esses novos equipamentos em um terceiro de forma não consentida? Nós poderíamos chegar ali na esquina e, contra a vontade de uma pessoa, pegar uma pessoa para que ela sirva de cobaia para esse experimento que vai trazer benefício a nós, pilotos? Né? Me parece que, no que se refere à experimentação com seres humanos, até por conta dos horrores, das atrocidades praticadas aí na Segunda Guerra Mundial, uhum, isso já está assentado no sentido de que não podemos fazer isso. Ou seja, nós não podemos transferir riscos a outros seres humanos. Né? Esse é o princípio básico da experimentação com humanos. A experimentação com seres humanos somente, excepcionalmente, com o prévio consentimento informado da pessoa. Uhum. Né? Isso me parece que está bem claro. Né? Agora, se nós estamos tratando não de humanos agora, mas de animais, isso muda completamente de figura, né? Ou seja, para o pesquisador, na cabeça do pesquisador, o fim dele, quer dizer, que é a promoção de novas tecnologias, parece que valida o meio, né? Uhum. E se a gente modificasse e colocasse um ser humano naquela mesma situação, o discurso é outro. Então, me parece que a questão é essa. Por que podemos fazer com o animal algo que não fazemos com o ser humano? No que o ser humano, para fins experimentais, o que nós temos de atributo que os animais não têm?
Daniel, uma dúvida que sempre me ocorre nesses momentos é até que ponto as pesquisas em animais são realmente necessárias? Como você está falando aí, a gente está discutindo uma situação em que um animal vai fazer algo para beneficiar um ser humano. Não se pode fazer grupos de controle com seres humanos que estejam conscientes, que participam de um experimento. Não tem como a gente não fazer em animais?
Me parece, né, evidentemente, que eu não sou biólogo, eu não sou um cientista, e há um debate muito grande sobre esse tema também, como você bem está apontando. Quer dizer, o melhor modelo para experimentação em relação aos seres humanos é o próprio modelo humano. Uhum. Né? Evidentemente, porque o teste com o ser humano, ele tem muito mais chances de refletir, né, uma reação que seja mais apropriada do que um teste com um roedor, por exemplo. Então, realmente, houve na história, né, isso é documentado, vários casos de testes que deram falso positivo ou falso negativo quando ocorreram em animais e foram transpostos a seres humanos. O caso mais clássico, né, é a própria talidomida.
Né, que inclusive, era um deputado que a gente entrevistou anteriormente comentou isso aqui.
Que realmente é um caso em que se comenta muito, etc. Né, e outros medicamentos mais. Quer dizer, realmente não há uma segurança absoluta, como a própria pesquisadora anteriormente entrevistada, ela mesma confessou que não há uma possibilidade de total transposição dos dados de pesquisas feitas em animais para seres humanos. Ou seja, em última análise, são os próprios seres humanos, nós, que somos realmente as cobaias finais desses experimentos. Então, me parece que, voltando a essa questão, há um dilema moral aí, quer dizer, nós estamos realmente utilizando os animais e os animais não têm nada a ver com as doenças humanas, ou em princípio, a maioria das pesquisas envolve problemas de moléstias, doenças que afetam unicamente seres humanos. Né? Então, me parece que esse é um ponto bastante complicado em termos de justificação moral de utilizarmos terceiros que sentem, que sofrem, né, como cobaias para experimentos que não beneficiarão esses seres, e sim beneficiarão seres humanos.
Um ponto importante. Uhum. Um ponto colocado pelo deputado Ricardo Trípoli, que a gente entrevistou antes da pesquisadora, que eu achei interessante, que o que ocorre também, um outro dilema, é que muitas vezes as pesquisas que já foram feitas, que já estão em processo de testes mais avançados em outros países, elas não são aceitas aqui no Brasil. Então há um problema que eu achei que realmente é sério, de que você, na verdade, tem que fazer tudo outra vez. Quer dizer, tem pesquisas, a gente muitas vezes fica, na verdade, fazendo a mesma pesquisa 10, 15 vezes, porque fizeram na Austrália, fizeram nos Estados Unidos, fizeram na Europa, e agora vão fazer no Brasil a mesma pesquisa de novo. Quer dizer, me parece que há uma falta de comunicação científica no mundo, e também até de critérios para as próprias agências de vigilância sanitária sobre essa questão, né? Eu acho que é complicado.
Há uma lógica, né, no meio científico, né, que já está também bastante consolidada, certamente já foi falado, que é a questão dos três R's, né? Quer dizer, a gente precisaria de, em primeiro momento, tentar substituir. Idealmente, não deveríamos usar animais. Uhum. Agora, se o animal, né, enfim, dentro dessa lógica, tem que ser usado, que a gente usasse o menor número possível de animais e que esses animais recebessem, né, vamos dizer assim, métodos técnicos que bloqueassem o sofrimento no momento da experimentação. E, evidentemente, também, como você acabou de narrar, evitarmos, né, a repetição de experimentos que já ocorreram. Isso é muito comum, a gente fica às vezes pensando muito na experimentação científica para a produção de novas tecnologias, mas no meio acadêmico, por exemplo, na graduação de biologia, na graduação de biomedicina, na própria medicina, né, todo ano os alunos repetem procedimentos que envolvem animais, que são procedimentos sobre os quais a gente já tem conhecimento científico bastante assentado sobre eles. É uma mera questão de realmente
É só para ver como funciona, né? Aí essa coisa do ver como funciona justifica isso.
Poderia, hoje em dia, né? A gente tem, para a maior parte dessas atividades, a gente tem plena condição de realizar essas mesmas atividades com metodologias alternativas ao uso de animais, né? Quer dizer, a gente pode, para boa parte ou para grande parte dessas atividades, fazer uso de outras técnicas, de modelos computacionais, modelos ex vitro, enfim, em células, né, e não em animais. Então, me parece que há, vamos dizer assim, uma certa falta de vontade política e institucional de implementação dessa metodologia alternativa, né?
Você falou de Fórmula 1, eu lembrei da aviação. O piloto faz o teste no simulador. E quando... Uma hora ele tem que voar, né? Quer dizer,
exato.
A primeira vez dele voar, ele vai ter que voar. E o risco do acidente, quer dizer, vai existir.
Sim.
Então, o risco de uma reação no ser humano, em algum momento ele vai haver. E aí? Quer dizer, quanto é que nós vamos... A questão é quanto nós vamos conseguir diminuir o risco só por causa do experimento não nos seres humanos, né? Essa que é a questão. Quer dizer, uma hora você vai ter que saber se ele funciona ou não na pessoa.
Exatamente. Vai chegar o ponto final em que, como a gente falou, né, em última análise, nós seremos, vamos dizer assim, as cobaias finais, porque afinal o estudo do efeito experimental de um medicamento ele só ocorre depois de muitos anos colocado em uso. Tanto é assim que vários medicamentos, como o Vioxx e outros mais, foram retirados de circulação depois de se comprovar, depois de muitos anos, que eles passaram a ter efeitos não desejados.
Não desejados,
né? Então, essa é uma questão interessante. E, assim, eu acho que a cabeça do cientista está muito dentro da ideia de que o sofrimento do animal, não é que o cientista seja um sádico, uma pessoa cruel, não, evidentemente que não, né? Mas ele está muito com a mentalidade da ideia de que o sofrimento que ele promove com os animais é um sofrimento necessário, é um mal necessário. Quer dizer, como eu tenho uma finalidade nobre lá na frente, que é produzir um medicamento que vai beneficiar seres humanos, eu, infelizmente, na cabeça dele, ele está com essa mentalidade, não, hoje eu posso promover dor, eu posso promover sofrimento em nome de um benefício incerto futuro. Né? Isso é o que está dentro da cabeça do cientista. Né? Ele vê que a atividade dele é um mal necessário para a produção de um bem lá na frente.
Muito
bem. Só que o problema é que dentro da filosofia, né, dentro da filosofia moral, da ética, né, essa ideia de sofrimento necessário é uma ideia que não existe. O sofrimento necessário, só existe uma hipótese de sofrimento necessário, que é onde a própria vítima se beneficia de um tratamento. Por exemplo, eu estou com uma doença que eu necessito de uma intervenção cirúrgica. Quando eu me submeto à intervenção cirúrgica, eu vou sofrer, a pessoa vai me abrir, eu vou ter dor, eu vou ter um pós-operatório, né? Não vai ser agradável, né? Mas aquele experimento, aquela atividade, me beneficiará, eu que estou doente. No caso dos animais, não é isso que ocorre.
Não é isso que ocorre.
O animal utilizado normalmente, a grosso modo, é um animal sadio, saudável, né? Que é utilizado para uma finalidade que não irá lhe beneficiar, irá beneficiar um terceiro, que é o ser humano. Então, essa que me parece que é a questão central, né? Que, de um lado, nós temos uma forma de pensar bastante clara em relação aos seres humanos, onde nós impedimos isto, nós não podemos utilizar um outro ser humano forçadamente, mas em relação a animais, o modo de pensar, né, a visão é outra, quer dizer, nós sim podemos forçadamente utilizar um outro ser para uma finalidade que irá nos beneficiar. Isso aqui me parece que é o ponto-chave da experimentação. É um problema que ela... não consegue responder bem, né?
Perfeito. Daniel Lourenço, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de Direito Ambiental, ele também que é da SUIPA, Sociedade União Internacional de Proteção Animal. Daniel, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, um grande abraço para você, obrigado aí por esse depoimento e por essas informações, e, enfim, por colocar para o ouvinte essa posição importante, que o ouvinte possa também formar sua opinião. Grande abraço e muito obrigado por participar conosco.
Obrigado, Edson, e queria cumprimentar e parabenizar pela abertura de um espaço para tratar de um tema tão relevante. Obrigado.
Tá, obrigado, grande abraço. Aí o Daniel Lourenço participando com a gente. Então tá aí a questão, os testes em animais, com 3 entrevistas para você, ouvinte, entender melhor esse assunto, formar a sua opinião, que é o mais importante, né? Que a gente propõe o debate para que você possa aí ter a oportunidade de entender melhor o assunto e formar a sua opinião. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já.
Feijoada Completa.